Salve, pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferrez, nova temporada e olha só, dentro do Jardim Jangadeiro, certo? Espero que vocês estejam escapando. Hoje a gente vai trazer aqui dois nomes pesados. O primeiro, né, a gente já tinha anunciado, é o SP Vic. Firmeza total.
Salve, muito boa tarde aí, uma satisfação imensa.
Porra.
Te ver mais uma vez, né, rever aí mais uma vez, mas acho que poder conhecer o programa, enfim... Muito obrigado aí pelo convite, irmão.
Ah, ok, isso, a gente que agradece. E aí também coloquei, mano, surpresão pra nós, pra nossa alegria, síntese.
Que beleza, né? É, da hora demais tá aí.
Rapaz, mano. Sempre bem acompanhados os meninos, né? Aí é o seguinte, mano, eu quero falar pra sua alma, mas sangue bom não descara, sua fisionomia ri, mas a sua alma chora, né? É, não decora, né? Eu falei errado, né? Eu escrevo com a letra tão feia que eu anotei o verso. Mas sangue bom não decora ou não decama?
É, acho que é não decora.
Não decora.
É, eu vi na
rima. Sua fisionomia ri, mas a sua alma chora. É fumaça sonora, né, mano?
Isso.
Eu tava anotando esse som aqui. Eu tenho artrite, tá ligado? Uhum. Então minhas letras tá ficando mais horrível. Eu não tô reconhecendo nem minhas letras mais.
E será que é tanto escrever?
É de tanto escrever, mano. É de tanto escrever. Eu acho que deve ser uma maldição coligada com a mão. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, mano. Por que cantar rap, mano? E por que escrever uma letra como essa com 16 anos, 15 anos, não sei a idade que você tinha?
Então, bom, eu acho que o porquê de cantar rap veio diretamente ligado pelo fato do meu pai ser DJ, né? De eu já ter as paradas em casa, tocar disso. Tipo assim, eu primeiro quis ser DJ, né? Foi a primeira vontade. E eu acho que o cantar rap veio de escutar os instrumentais e muito de inspiração do Sabotage, principalmente, assim, foi uma época que ele ainda era vivo, né? Eu comprei o disco dele, escutei muito. Então, tipo assim, acho que foi uma... Não tem muita explicação, né? Assim, eu imagino que tenha pessoas que escolham por... Talvez por necessidade de comunicação, né? Necessidade de ser ouvido. Eu acho que a minha era uma necessidade de falar mesmo, assim. Eu sempre fui um cara muito tímido, muito na minha, mas que sempre fui muito questionador de tudo. Então, acho que no rap foi um lance que eu me encontrei. Falei, acho que é dessa forma que eu quero me expressar, saca? Então, tipo, foram uma série de... Tipo, com rap eu me... É aquele lance de você falar, é isso, sabe? Você vai vendo várias coisas na sua vida. Tipo assim, quando eu entrei na primeira vez no estúdio, eu falei, puta, foi que nem entrar num... Não sei nem explicar. Falei, nossa, é o meu lugar, eu nasci pra isso. Assim, tudo pra mim parecia lindo, assim, o microfone, a mesa do estúdio, o aquário... A experiência de gravar. Tipo assim, eu não queria ir embora, né? A primeira vez que eu fui em estúdio assim, eu tinha 10 anos, acho, de idade. 10, 11
Caramba,
anos.
Caramba, 10 anos.
Pra fazer comercial, né? De rádio, com Lala. Lala Moreira, né? Foi ele que chamou pra esse corre.
Tipo gravando assim, voz já?
Gravando voz. Porque eu tinha a voz bem fininha de criança. E aí era pra fazer uns comercial do Eminem, pra Jovem Pan, tá ligado? E aí eles queriam uma voz de uma criança. Tipo assim, era um molequinho que falava palavrão, né? Falava, ah, o Eminem é foda, pá, só que sabe, era o lance, acho que era criar esse choque. Só que aí, disso, deu aí nesse estúdio, foi o Lala, tipo, me apresentou o X, por exemplo. O X gravava o programa Get Up, né, na Jovem Pan, durante esse período. E aí, meio que você sente que o universo tá conspirando a seu favor nesse sentido, assim, eu sentia que tudo conspirava para eu fazer rap. Então, quando eu conheci o X, eu já levei uma letra minha, assim. E aí, eu era muito fã do Fortificando a Desobediência, pá. E aí
eu também, sempre. Eu sou até hoje, discão.
Não,
da
também.
Porra,
é um discão.
Eu tenho todos os formatos possíveis, ele. É. Tá ligado? CD, vinil, se saísse em pedra, acho que a gente comprava.
Nossa, vinil eu não tenho, mas esse disco vale muito a pena porque é master do Tom Capone, produção do Plínio. Tom Capone foi um dos últimos trampos que ele fez, né? Antes de.
É um disco muito pesado, né, mano?
Muito.
Divisor de águas também.
De águas.
De que ano que é o seu Fortificando? 9,
2004, 8? Acho, né?
2004?
Talvez um pouco antes,
puxa,
né?
Puxa aí, doutor Caio, que ano que é o Fortificando?
Não, acho que deve ser antes. 2004
é o... Seja como for, é antes?
É 99, acho, né? 2000...
Seja como for, vem antes do Fortificando, então.
Vem
antes. Porque aí ele já tava criando os personagens, né?
Isso.
Que tinha aquele robô, que tinha ele no futuro. Tinha aquelas músicas mais futuristas,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Essa é a parte genial do disco que você gosta, com certeza, né?
Não, também.
É. Criativão, né?
Eu gostei muito, acho que do...
vinil também.
Você tem?
Você tem vinil?
É muito bom os discos.
Eu gostei, acho que muito das produções mesmo, assim, do Plínio, tem coisa do Zé Gon, do DJ Marco, né?
2002, né?
2002. Então, para mim, foi muito impactante conhecer o X e ele ainda me ensinar, assim, ele tipo, deu uma aula, assim, de como escrever, sabe? Porque eu levei, as primeiras letras eram quadradinhas, né? Assim, não, tipo, o rap antigo. E aí o X ensinou um bagulho, imagina, para um moleque que, mano, você nunca espera que o cara vai ensinar, que ele não viu, que, ó, você tem que... pega uma estrofe inteira e usa uma palavra, né? Ele sempre usava aquele exemplo do Bárbara, mó gostosa, tchutchuca popozuda, maravilhosa. Tipo assim, ele me ensinou a métrica, a flow. Nossa. Então, tipo assim, pra mim foi muito importante também. Assim, quando eu conheci o X, foi um salto. Aí depois, determinado momento, acho que 2004, não lembro exatamente, o Lala apresentou o King. E aí já foi mais um lance dos caras falar, não, a gente quer trampar em você, mano, você vai... Porque era o lance... Eu era um dos únicos moleques que fazia rap, assim. Não tinha moleque com voz de criança que fazia rap, né? Então os caras, mano, você... Né, que nem hoje em dia tem o... Teve o Caveirinha, né? Tem enfim, outros MCs, eles tinham esse lance
Pedrinho,
de
caralho. Pá.
É.
Os caras começam criança mesmo,
o
né?
O Dude também tem a voz mais de criança.
Mas foi isso, assim, saca, irmão? E aí essa letra, eu já não lembro exatamente... Eu tava numa fase, né, tipo assim, passando da adolescência pra, né, virar homem, tipo isso. Então acho que é um lance meio de questionamentos. Acho que é uma fase que eu questionava tudo mesmo, assim, né? Tanto o mundo, tanto quanto a sociedade, sabe?
E você, Síntese? Eu sinto meio assim que a sua apresentação foi um pouco por causa do Criolo, né? Que a gente teve acesso mais à sua rima, assim. Foi quando a gente viu a sua participação no Criolo. Falou, cara, quem é esse cara aí, mano? Tá ligado? Uma rima inteligente, tudo, bagulho diferente. Aí a gente vai acompanhar o seu trampo e ver que é um outro universo totalmente paralelo e já construído, né? Tipo, você não tava em construção, você já tinha um trampo construído ali que quando ele fez a ponte, a gente já tinha o que ver, tá ligado? Como que foi esse momento pra você, assim, receber esse público? Você sentiu isso também? Que veio um público que... Você sentiu isso?
Tipo assim, nós tínhamos começado em 2010 ali, né? De 2010 até 2012 foi o vale. Viemos 3 vezes pra São Paulo, assim. Foi muito ali em 2012, na finaleira, antes da gente lançar o disco, né? Em 2012. Primeiro álbum nosso, em Cortesia, Vagando na Babilônia, Busca Canaã. 28 músicas, um duplo, uma coisa meio louca. Nós com 18 anos ali, né? Aí... Eu senti que a minha geração do rap já percebeu bastante ali, tá ligado? Tipo, a gente já fez Manos e Minas, já fez um rap box e tal, né? Tava todo mundo já sabendo desse disco aí, o pessoal chegando uns salves que pá, os caras do rap São Paulo estavam ouvindo. Daí, quando veio realmente a... Porque a gente já tinha uma relação com o Criolo também, que em 2011 teve uma rinha lá no Vale e o Léo ganhou. O Léo começou o Sintes comigo, ganhou. Sim. Pá, foi um bagulho marcante pra caramba. O Criolo sempre lembrou de nós ali. Daí, quando aconteceu essa parada aí do Convoque Seu Buda, ele ligou pra mim do nada e falou, nossa, cola aí que tem uma música pra você entrar aqui. Nós tá pensando em alguém de um rap pra ter, só pode ser o Sema nesse momento aí e tal. Falei, demorou, vou colar. Daí colamos, escrevemos e, pô, mano, pude fazer uma turnêzona com ele de vários shows. Viajando, fui pra primeira vez pra várias cidades junto com ele. E conheci essa realidade das gigs grandes, né, mano? Pum, com o Criolão foi um apadrinhamento ali mesmo dele. Embora eu, o tempo todo, tava bem... Era bem cristãozão na época, tá ligado? Entrava já pedindo barulho pra Jesus Cristo.
É mesmo? No meio do chão do Criolo, a macumba da porra.
Você vê, tava meio que protestando energeticamente no bagulho ali.
Já era uma disruptura do Criolo, já. Dentro
não,
do Criolo.
Não vou ser conhecido como fiote desse mano aí, não. O Criolão é monstro e pá, mas nosso bagulho é nosso, mano.
Mas é isso mesmo.
Mas hoje eu vejo o quanto foi importante pra mim. Pô, o Criolão é amigão nosso até hoje. Recebe nós lá na casa dele, lá, né? Faz uns peão junto. O Criolão foi importante demais. E eu acho que fez as pessoas enxergar melhor esse ecumenismo ideológico que tinha na ideia do Síntese, sabe? Sim. As pessoas entenderam, porque o Criolo já tava, tipo, trazendo públicos de todos os nichos, todos os lugares, furando a bolha do rap, trazendo desde os boys até as outras pessoas, pobre também, mas que não é conectado com a cultura, né? Gente mais velha. Então, acho que, tipo, isso ajudou a ser visto assim também, sabe? Não, a mensagem do Síntese que ele tá passando ali, pô, independente da estética sonora e pá, o bagulho é pra todo mundo também, tá ligado?
Mas isso que você falou é bem interessante, mas tem um público também, mano, que ele não entende o rap igual do Criolo, assim, tá ligado? Ele não entende. E, tanto que eu e o Maurício tem uma história nossa, que a gente foi num show do Criolo, ele convidou nós e tal, e a gente tava na entrada, e um mano passou com a carroça, mano, pegando papelão pra ele, falou, caralho, vocês dois aí, nossa, mano, posso dar um abraço pra vocês? Aí eu falei, pode e tal. Aí o mano não tinha nenhum celular, mano, pra tirar uma foto, tá ligado? Aí a gente deu um dinheiro e falou, mano, vai almoçar então por nós, já que você não tem um celular. Ele falou, eu queria ter um celular para tirar uma foto, mano. Aí ele perguntou assim, a gente deu um dinheiro pra ele almoçar, ele falou assim, mano, mas antes eu queria saber, por que, que vocês estão aqui? Ela falou, não, nós vamos no show do Crioulo. Aí ele, por quê? Aí nós falamos, por quê? Não, por quê vocês vão no show? Eu falei, do Crioulo, mas por quê? Pra esse quê? Mano, o Crioulo não era um cara foda, tá ligado? Entendi. Então assim, ele via nós de quebrada, como tava aí o Maurício DTS, então ele via nós muito gangsta pra ir na porta do show do Crioulo, tá ligado? Uh-huh. Então você vê como a gente tem vários universos dentro do...
Do próprio hip hop,
né, mano? Isso é louco, né? Porque tem cara que vai assistir esse programa que não conhece seu trampo, por exemplo.
Sim,
né?
Verdade. Mas se for pegar pra Pum também, ver o que o Crioulo representava antes do estouro do Nó na Orelha também, o contrário disso.
Era o contrário.
Era tipo, os caras do rap tiravam até.
Sim.
Tá
sim,
ligado?
Sim.
E pra nós, já batia no coração, o Criolão doido, e via tem um espaço rap que ele é primeiro som, ele com aquele chapéuzão, né, mano?
Sim. Não, eu já saí daqui pra ir ver show dele nessa fase, que tinha 20 pessoas no centro, mano. Ver. Tá ligado? Ele em cima de um trio, um caminhãozinho, não era nem um trio elétrico, um caminhãozinho, ele cantando ali, abrindo pra outros grupos, e 20 pessoas vendo, porque não era interessante o horário dele, ele não era um nome que atraía a gente pra aquele horário, tá ligado?
Sim, sim.
É louco isso, né, mano?
Tipo, e, mano, eu acho que daí tem a grande história monstra, né, mano, que ele ia parar, fez o Sucristo falando, sabe a hora de parar, é pra homem sabe e tal. E daí, pum, veio o mano da... várias pessoas foram se juntando pra fazer...
Foi o Marcelo Cabral, né?
Foi o Cabral, na verdade, o dono da... O mano da Matilha, eu acho, falando primeiro...
Isso,
grava aquelas lá que não é rap lá. Chamou o Cabral, chamou o Ganji, chamou a Biba.
É que isso já rolava... Sem querer te interromper, no meio assim dos caras, não boy, mas dos caras ali mais musical do centro, já começou a rolar essas músicas que ele tava cantando. Porque os caras me falaram, mano, já viu umas músicas que o Crioulo canta meio MPB? Sim. Eu falei, não, eu conheço as músicas. Eu aqui na favela ouvindo só as músicas de rap, né? Rapão. Uhum. E lá já tava rolando meio que ele fazia uns duetos, uns bagulho. Uhum. Olha que louco.
Que eu lembro muito é um vídeo que foi tipo uma vez chamado, acho que aniversário da Rinha, alguma coisa assim. Ele escrevendo no chão, assim, ó, com giz. E é aqui um tomado de motosão forte. Da cana lascou três cortes, chamou a apostila de pó, foi pra rua remar. Tipo assim, uma música meio nordestina, assim, não tem nem como se falar o estilo que é, mas ele tava, tipo, soltando cada vez mais, né, mano? Essas coisas mesmo, daí, eu acho que, mas quando conjuminou nesse nó na orelha aí, eu acho que não foi à toa que furou, por causa que chegou pra outros públicos e o rap veio junto com ele ali no momento.
Agora... O SPVic, você tem o clipe lá, o Pouca Mídia, né?
Sim, eu lancei um EP ano passado.
Ano passado. E é um EP só, né?
É isso.
Eu queria te perguntar assim, qual é o limite da licença poética e da misoginia, mano? Até onde você acha que é uma licença poética, até onde você fala, puta, aqui é misoginia, porque o bagulho é forte.
É forte, né? Eu entendo. Eu vou te falar, pra mim foi um lance que eu também fui aprendendo a ouvir, que eu acho que pra todo mundo que escreve, foi a primeira vez que você escutou um proibidão, saca?
Sim.
Eu acho que pra mim escrever foi tipo assim, eu realmente me permitindo a cada trabalho, a cada ano, poder ter mais liberdade pra isso, saca? Então, tipo assim, a música em questão, acho que é a segunda, né, do Pouca Mídia. Eu sabia que o Dux...
Aqui tem clipe até.
Isso,
parece um clipe gangsta da porra. E depois desgraça tudo. Eu tava assistindo lá em casa. Daqui a pouco eu falei pra família. Sai família aqui. Desgramou aqui. A metade de antes desgramou.
Não, foi foda. Até pra gravar lá. Que eu gravei lá no Joia Rara, né? Que é lá no período a gente grava. Tem um coletivo lá de MCs. Pessoas ali do Peri. Que sempre estão ali, né? Então, quando eu fui fazer o clipe, eles não imaginavam, tipo assim, não imaginavam que ia ser dessa música. Então, na hora que começou no som alto e uma pá de criança, já, nossa, fudeu, né? Nem tinha me tocado disso. Falei, puta, vai estar a molecada lá. Só que é um bagulho muito comum, assim, muito normal. Na real, a molecada não tá nem aí, assim, tipo, não leva pra um lado.
Coisa muito.
Capaz de gostar mais, de repente, infelizmente.
Na real, eu acho que o lance é mais eu. Quando vê eu, o SPVic falando desse jeito, né? Tipo, falando vagabunda numa música, já, tipo. Só que eu acho que é o lance da licença poética, assim. Eu sempre me permiti, como compositor, de alguma forma, ser, digamos, ousado, né? Tipo assim, o que eu escuto, eu primo pela novidade, saca? Porque tipo, eu gosto do Parte 1 por causa disso, porque é um cara que escreve o que ninguém fala. Tipo, quando a gente escuta algum MC que sente que é meio repetitivo ou que tá falando das mesmas coisas, meio que não, saca? Não, é. Não apetece. Não, pelo menos não a mim. Então, tipo, meu gosto musical, mesmo assim, eu hoje em dia, sei lá, escuto Cabelinho, escuto... Quem mais, Netinho? Vários MCs que tem esse tipo de caneta, saca? Que eu acho que é mais por influência. Eu devo ter vindo nesse lance da segunda. Não foi nem com o intuito de chocar nem nada. Acho que foi mais um lance de referência, as coisas que eu já tô ouvindo. E aí chamei o Dux, que é um MC que ele tem também esse, digamos, esse porte poético, assim, saca? Ele é muito bom em falar como se fosse pornografia, mas de uma forma rimada.
Né?
Mas você conhecia já o Dux ou não?
Não, conheci lá.
Mas você chegou a ver mais coisas dele?
Não, não vi, não. Só vi.
Fala lá, aí, Netinho. Netinho
é que lá já foi suficiente pra mim. Assim,
nada, tipo, ele é... Mano, ele é um gênio, velho. Ele é um dos
bancos maior catálogo do rap, mano.
É mesmo?
E ele...
Ele é um dos melhores compositores.
Escreve de tudo, cara.
É um dos melhores compositores do rap. Véio.
Porra, fala, então faz um rap sobre essa garrafa aqui. Ele escreve um EP pra você.
Mano, ele então, ele é fora, assim, da curva.
Eu acho que você não me vende aquilo, tá ligado? Você sempre, quando eu te trombei nos lugares, você é muito bem educado. Quando eu te trombei no show 100% Favela, o bagulho tumultuado. O maior bom que você tava lá... Com a camiseta botuada, bom dia, tudo bem, vocês estão boa noite. Aí você vai escutar a música é um disparate, assim.
Sim.
É, mas artisticamente dá pra ir pra qualquer lado, né?
Eu acho que assim, tem que fazer sentido, tá ligado? No Pouca Mídia ali, eu quis fazer um EP de, tipo assim, o Netinho tava até junto quando eu fiz essa música. Ele sabe que nasceu naturalmente, saca? Tipo assim, o VG, que foi o produtor, ele mostrou o beat. Tem coisa que tá escrita, só, tipo, sabe, tinha que ser aquilo. Não sei porquê, não sei qual foi o intuito, mas não foi nem...
Tipo, você tem que interromper, Vic?
Claro, irmão.
Eu acho que depois que nós, mano, faz vários anos de rap, assim, o rap começa, a música começa a existir na nossa vida de um jeito meio diferente. Antes o rap era tipo uma arma pra você pegar e guerrear, né? Eu acho que depois, assim, que você começa, tipo, que nem eu, Vic, tem 15 anos fazendo isso já e tal, eu acho que você começa essa fita, você gosta de tantos estilos musical, por exemplo, eu gosto tanto de outras coisas, de reggae, samba, por exemplo, tem vontade de desenvolver tudo isso, tá ligado? Tipo, às vezes a gente canta um sambão antigo de amor, pá, com o coração, fala assim, gostaria de fazer alguma coisa assim também um dia, sim, sabe? Eu acho que a música começa a ir pra outros lugares dentro de você, assim, que você começa a querer se expressar de outras maneiras, né, mano? Começa a querer falar, e se tiver uma música pra esse momento também, tá ligado?
Sim.
Não só pra...
Sai daquele... É, tipo, pede, né? Pede pra sair daquele jeito, né?
É porque, sei lá, às vezes também você se cansa de ficar falando as mesmas coisas também, saca? Eu acho que é um jeito de você conseguir se permitir fazer coisas novas. Eu acho que como artista você tem que...
Cada época é uma campanha diferente, né?
É.
Exato.
Agora... outra coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte: por que que sempre que o artista tem esses argumentos, é sempre pro lado mais pop que vai a porra? Tipo assim,
pop?
Nunca vai
nunca vai pro mais punk, né?
Nunca vai pro mais punk. Vai pro, tipo, agora a gente viu o
é por causa
o
do
Soulfly,
comércio, velho.
O Soulfly não, os caras do Slipknot, lá.
Slipknot?
Acabou de falar, não, a gente tá em pop vertente mais pop. Aí você fala, pô, por que que sempre os caras tá no agressivo, conquista todo o mercado, uh-huh. Aí quando eles estouram no mundo todo, aí vai pro mais pop, assim, tá ligado?
Então, mas aí, se for nesse caso, eu nem fui pro mais pop.
Não, mas você acha que o agressivo dura bastante pra caramba? Alguns tem que
eu
ser
acho
muito
que
bom,
dura,
né?
Mas eu acho também que tem indignação. E o artista tem hora que ele entra na zona de conforto.
É. Sim.
Aí é foda. Porque o cara fala, pô, já tô fazendo uns shows, já tenho o meu carro pra me buscar. Tem um tapete vermelho pra
me
andar.
Tem um videogame pra me jogar. A fita, eu acho que o desafio é a próxima geração, né, mano? Tipo, você tem que revoltar mais uma geração ainda.
E será que ela quer ser revoltada?
Ou cativar, né? Ou
fazer TikTok,
ou seduzir, música pra TikTok, né?
Que também é um, querendo ou não, uma vertente.
Mas você tem uma vertente, por exemplo, do Arquiteto do Universo lá, que é outra parada também.
Sim, isso já acho que já é bem mais minha cara, assim, saca? Eu sempre fui pra um rap mais...
Que é lírico, né? Eu acho que o sua persona de MC é lyrics.
Eu gosto desse desafio como compositor, assim, saca? Mas fazer um negócio de, tipo assim... Que a pessoa vai escutar o final da estrofe e falar assim, caralho, ele pensou nessa rima no começo do bagulho, assim, saca? Que é muito difícil, assim, você percebe que tem MCs que é assim, tipo o Rashid. Rashid é um cara que você fala, mano, como é que ele já, sabe, ele não desperdiça a linha.
Não desperdiça, não.
Não desperdiça uma linha. Então, tipo assim, é de alguma forma tentar ser assim também, saca?
O Diomedes também, eu acho que não desperdiça não, mano.
Nossa, o Diomedes é foda. O
Diomedes é um filho da puta, né, velho? Vamos falar a verdade.
Sim.
Puta moral, que pariu, mano. Eu nunca...
melhor que
eu,
tem.
É monstro, assim. Agora, dentro do Trio para o Desequilíbrio lá, que é um disco que eu fui comprar na galeria e falei, puta que pariu, eu vou ter que parar minha vida pra ouvir, porque não dá pra ouvir no carro, não dá pra ouvir fazendo outra coisa, não dá pra ouvir lendo. É. Né? Aquilo ali é um tumulto cerebral dos infernos, né, mano? Como que foi, assim, como que você teve essa coragem de fazer um disco e achar que todo mundo tem que entrar dentro daquele universo, mano? Porque é petulância isso.
Trilha pro desencanto é ilusão. É, mano, é. Ah, mano, porque eu vivia muito aquilo ali, aquelas ideias ali, sabe? É, você tem que ouvir o anterior, que é mais um buraco ainda, que é o punk nosso, as musiquinhas de 1 minuto e 40.
Esse não acha, não é fácil achar, não.
Esse, né? Não tem físico, mano.
É, né?
Ainda não consegui me fazer, mas vai sair aí.
E tudo que é físico, eu tenho o primeiro Haikais, velho.
É?
No papelzinho. Incógnito
Orquestra?
Não, é. Primeiro é Incógnito Orquestra.
Corver.
Não, eu tenho um no papelzinho.
É o Corver.
Todo cinzinho, assim, um papel todo... Uh-huh. Me deram numa festa. Alguém me deu, falou, ouve isso aí. Alguém me deu.
É,
eu tenho esse CD.
Esse aí era nosso auge, assim. Foi como a gente realmente, as pessoas começaram a escutar.
É, puta CD bom, mano.
Esse CD foi
CD bom também. Não que os outros não sejam.
Sim,
mas
sim.
Os outros, eu acho que tem hora que vocês flertam com
pop.
O lado demoníaco da coisa, colado. Ah, tem hora que vocês flertam um pouquinho com... Eu gosto do lado místico de vocês, como o dele também.
Uhum.
O lado místico desse esse disco, mano, do Desequilíbrio, tem um lado místico.
Nossa, desencanto. Tem que ouvir, ele desencanto tem que ouvir o nosso da ilusão.
Disco, né, é, né?
Você tem que ouvir desencanto.
Disco, é. Trilha pro Desequilíbrio.
Não é Trilha para o Desequilíbrio, não?
Para o Desencanto.
Caralho, pro Desequilíbrio ficou eu que fiquei desequilibrado, mano.
É. A fita, eu, sei lá, mano. Quando você é moleque, você não acha que o mundo é tão grande, né? Você vive mais um universo de ideias suas ali. Por exemplo, o primeiro eu fiz com 18 anos. E o segundo eu fiz com, não sei, com 22, 23, eu acho que eu já tinha. E... É
muito novo também.
É muito, né? Isso que eu ia falar, velho. Muito
você
novo.
Também é
mano.
Muito novo.
E esse
mano?
Segundo?
Não, eu tenho 33.
Pô, é, mas ele, você é mais novo que ele.
Tenho 29 agora.
Caralho, é muito novo. Vocês dois são novos, né, tá?
É, bom. Tô bem, mano.
Mas só quanto tempo faz, hein?
Então,
caramba. A gente vai conhecer desde essa época aí, desde o Manos e Minas.
Antes, Manos e Minas, primeiro. Antes de ter o primeiro disco, mano.
É.
Teve um Manos e Minas que eu acho que eram os caras da nossa geração aí que ia pá, né?
Era nós, vocês e
terceira safra. Os caras da Norte ali, cria do Projota, do Rachid também. Mano,
mora duas ruas atrás de mim, velho.
Ó, pra você
Music, sabe quem é?
Não.
Do Terceira Safra.
A Norte também dominou, mano. O funk aí da Norte aí, GR6, né, mano?
É.
A Norte dominou, mano.
Agora, vocês saíram, mano, do da Massaclan?
Mano, foi... O lance do da Massaclan foi assim, foi o Spi e o Quali que puxaram esse bonde. Foi mais o Quali até, se eu não me engano. De sair, né, fazer uma saída, fazer... Tipo assim, eu fui contra. Porque eu considero que a gente criou a parada junto, assim, saca?
Mas quando eu saí da Onda Sul, ele saí do troco dele, do síntese, tá ligado?
Exato.
É meio bizarro, eu acho, né?
Não, total, meu pensamento foi o mesmo, assim. Só que é aquilo, ficou eu sozinho, né, debatendo ali.
Que nem o Lula saiu do PT.
É, mano.
Não, e no, tipo assim, quem criou foi o Spi. Então você imagina o Spi falando o bagulho, eu falei assim, irmão, pra mim não faz sentido. É o mesmo lance, chegar um dia, sei lá, o Brown vai falar, vou sair do Racionais MCs aqui, então tipo...
É, porra. Você
fala, e aí, né? É. Parece que é até meio de brecha, assim, deixar todo mundo solto ali. Mas tinha um propósito nisso, assim. Tem um lance de ter o Costa na frente também, de ter outros grupos e outros. Tipo assim, outro planejamento. E a gente não tava conseguindo cuidar do da massa.
Ah.
Então, tipo. Mas foi mais iniciativa dos caras. Tanto que eu, né, tenho tatuado, eu vou levar pra minha vida pra sempre. E eu considero o da Massa Clã uma época, assim. Por
uma
mais que...
posse, né, mano? É tipo uma posse o bagulho, né, mano?
Isso. Mas eu considero que é tipo uma época, que nem teve a época dos Vida Louca, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, tudo se transforma, né, de certa forma.
O da massa, voltando ao assunto da massa, também é uma coisa assim, né, mano? Porque a gente vê aquele busão, todo mundo, impacta, né?
Eu sinto que, assim, o da massa, ele teve o mesma parada que nem os da Bandit, né? De ser é um coletivo, né, no caso do da Bandit ali da Leste, mas o da Massaclan foi de vários grupos MC que já se trombava, né? Tipo assim, a gente foi meio que construindo ali um bagulho junto de... Como se fosse uma ascensão conjunta, né? Então era o Haikais, o Costa Gold, Família Madá. E aí imagina, quando foi... Na época, né, tinha o Cezão, tinha o Febem, teve Bitrinho, Flow. Tipo, mano, foi vindo muita gente que tava na cena, tipo assim,
o
Flow
de
mesmo.
São José entrou também.
São José. Ah, verdade, Dalcin, Tubaína... Então, tipo assim, o bagulho foi ficando gigante mesmo, assim, de ter pessoas, não só de São Paulo. E aí foi isso, assim, pra mim é uma época, tá ligado, da Massaclan. Foi uma época num auge ali, todo mundo
mas
junto.
Mas o Costa continua, é isso?
Continua, o Costa. Na real, só quem saiu nesse último vídeo foi nós, só.
É,
só o Raikais que...
Aí é o Costa e quem que ficou?
Mano, ficou Costa, Família Madá,
Família Madá é legal.
É que saiu tanta gente, isso que é foda.
O Costa,
né?
Você sabe que eu não gosto do Costa, né?
Você não gosta?
Não gosto, eu acho misógino demais. Eu acho eles inteligentes, eu acho uma força usada pro lado errado da questão, porque eles são muito inteligentes. Tem um cara do Costa que é um magrinho, bem branquinho.
Nog. Gal, que fala assim.
É, eu sempre falei pro Maurício desse cara, eu falei, mal, esse cara, as letras dele é muito inteligente.
Ele é um gênio, velho. Ele é um gênio.
E aí, quando eu vejo ele rimando essas coisas das minas, me dá uma tristeza, porque ele é muito bom também.
Ele o outro foi, também, mas ele é foi muito... o que usou até dessa maldade do. Ele me contando isso, do TikTok. Ele já sacou. As músicas deles que hyparam no TikTok, ele já sabia.
Já.
Ele,
né?
Ele tipo, tem a mente desse jeito. Ele fala inglês fluente, Então ele, mano, pegou. É. O bagulho tem que ser assim, ó. Estudou e funcionou.
Ele é zica. Como que você escapa disso? Como que você põe. Quando você vai criar uma música, você. Não que você escape também, que você precisa escapar, mas. Não é uma fuga, mas como que você direciona assim, a parte ideológica do seu som? Tem isso? Ou você fala, não, eu componho sobre o que vem?
Mano, acho que até hoje eu tô aprendendo a dominar o poder ainda, né? De escrever assim. E ser um artista, ser um MC, é mais do que escrever só também. É tudo uma história que você está contando, né? Às vezes tem frase que, pela sua história... você tem mais peso na sua boca ali, tá ligado? Às vezes você serve mais para uma coisa, serve mais para outra. Eu vejo que com o tempo a gente construiu essa coisa do síntese num momento, como você disse, num momento específico de uma transição cabulosa da sua vida, sabe, mano? Tipo uma ida ao pronto-socorro, assim, da mental, sim, espiritual, assim, sabe? Síntese talvez ocupe num momento de transição da vida da pessoa e depois é difícil ouvir no carro, é difícil ouvir no dia a dia, difícil, é uma audição difícil, né? E esse foi uma escola de rap, sabe? Até hoje, tipo, que nem esse grupo que eu desenvolvi com o Vic agora, a gente vai lançar o disco Olímpico agora.
Qual que é o nome do grupo?
Olímpico.
É
um
grupo? É, isso. Olímpico. Caralho, é legal o nome, hein?
E daí, mano, isso tá me ajudando, por exemplo, a escrever de coisas que eu nunca tinha escrito, por causa que eu não consigo ver na minha boca certas frases, certas palavras ainda. Isso é louco, não consigo nem escrever. Tipo, eu tenho muito desafio, eu prefiro não escrever, eu tenho mais bloqueios criativos do que escrever qualquer coisa, escrever, sabe? Eu escrevo até pouco, tô começando a dominar isso mais agora, depois de 10 anos, mano, com o Vic, tá ligado? Porque o Vic é moço, faz 5 no mesmo dia, grava tudo na hora e
não,
puta, tá ligado? Demais. Escreve na hora, essa fita de escrever no estúdio... Me levo, e também escrever de outros assuntos. Esse Olímpico, esse disco agora que a gente tá fazendo junto, é o primeiro disco que eu tô falando, tipo, das coisas que a gente vive, de relacionamento mesmo, sabe, mano? Dessa parada afetiva.
De amor, quase.
Amor. Assim. Não nesse formato de amor, que é o que move o nosso corre, move nossa vida, move nossa luta, que é essa sensibilidade, né, mano? Esse reconhecimento do outro ser humano, do próximo e da gente, e de nós como povo. Esse amor fraterno, esse amor... ágape, né, mano? Esse outro amor também que, pô, faz muito parte da nossa vida, tem que ser falado também, né, mano?
Você quer um café ou um cappuccino?
Eu aceito.
É? Você quer um café ou um cappuccino? Desculpa te cortar, mas é que agora que eu lembrei de oferecer.
Nossa,
véio.
Que cappuccino? Você quer um cappuccino?
Você quer
um cappuccino? Cappuccino.
Aí, dois cappuccinos
café
pra nós?
Então,
por favor, Catito. Desculpa aí.
Até falar já não, né? Mas
é que
cappuccino.
Tava na hora o raciocínio, alguma coisa me lembrou o cappuccino.
É, você não tem um cappuccino?
Mas continua, por favor.
Então, essas ideias, Ferrez. Tipo assim, às vezes eu não consigo. Tipo essa daí com o Vic, por exemplo. Era uma noite de segundo, eu uma vagabunda, tá ligado? Eu estava escrevendo junto com ele. Nossa, rasgando a castela após o show na Barra Funda. Mas show segunda-feira, não é isso mesmo. Foi tipo, tirando a brisa com o Vic. Daí o Dux estava lá. Daí o Dux olhou pra mim e falou, nossa, vamos pular nessa, vamos, pula aí, mano. Mas eu não vou não, falei pros caras, falei, você não tem coragem.
Mas que nem o Dux...
Tem essa fita? Eu, tipo, tem coisa que eu, mano, não consigo trazer pro meu eu MC ainda, pro meu eu lírico ainda. Não sei se um dia, não sei se eu tenho, não sei se eu, não sei se devo, não sei se posso, mas... é da hora se explorar. E eu vejo que os caras é destravado pra caralho nesse jeito de se explorar, de escrever de qualquer coisa. Tipo um Chico Buarque escrever na ótica de uma mulher, sabe? Essas coisas assim, poder escrever pra uma outra pessoa. Eu acho isso muito da hora.
É interessante, porque é que nem Patrick Orla, tá ligado? Você imagina que é o Patrick Orla ou não?
Não,
ele fala na música, o Patrick Orla, sobre estupro, sobre... Mas ele na primeira pessoa, sabe? Os bagulho bem como se fosse meio metal, né?
Mas até onde isso é disruptivo? Uhum. Até onde isso é evolução e disruptivo? Se a gente vive uma sociedade toda assim, velho. Se os caras são cancelados por falar disso, tá ligado?
Então... Sim.
Tipo assim, é foda também, né? Se é sem limite, sabe assim? Se o sem limite é legal também, sabe assim?
É porque como compositor, é muito da hora. Você é escritor, você tá ligado. Tipo assim, que nem quando você vê os bagulho do Dux... Tem uma malícia, tem uma coisa ali dele. Fala aí, Netinho, de que ele chega às vezes que nem na música. Essa daí é a famosa engolidora de jato. Ele tá falando um bagulho. Na mesma música ele fala, minha rola ficou dura na hora, sabe? Tipo assim, só que como ele tá fazendo um storyteller, então fica interessante a forma como ele vai pondo, sabe? É bom você ser...
Põe na boca do personagem. Mas é foda também, mano.
Do jeito agressivo.
Eu acho que esse é um jeito. Mas o jeito
que falar no microfone mais. Tem que ser...
Ó, foi mal.
Direcional. É que tá aqui na sua garganta. Tá falando de garganta de jato, o bagulho tá aqui. Tem manter distância. Tá vendo como o corpo reage?
Sim. Eu acho que, tipo assim, mano, tem jeitos e jeitos de fazer isso, por causa que a molecada gosta do absurdo mesmo, mano, entendeu? Eles querem ouvir isso nas músicas.
Mas você acredita que um moleque me explicou essas ideias, velho? Um moleque de 15 anos, ele chegou em mim, eu tava ouvindo as músicas, eu tô ouvindo os moleques novos pra entender e tal, né? Uhum. E aí, caralho, Sidoca, eu não entendia porra nenhuma do que era Sidoca. É. Agora eu já entendo, eu escuto.
Ele é um abreviador, né? Ele é um abreviador.
Aí os outros em volta de mim falam, você tá entendendo o que essa porra desse cara? Eu falei, pior que eu tô entendendo agora, eu entendi a linguagem, né?
Uhum.
Aí um moleque de 15 anos, mano, lá na ONG, ele falou, tio, você tem que entender o seguinte, falou bem na moral, velho. Quando tira da parte intelectual, aí você entende, né? Uhum. Então ele fez isso comigo. Ele falou, tio, você tem que entender que nós já fala assim. É uma buceta, é não sei o que, é um pinto. Então nós fala assim. Então isso aí, pra nós, não é normal. Pra você, obrigado, choca, que você já tá mais velho. Mas pra nós, isso aí é a nossa linguagem. É difícil da gente assimilar essas ideias também, tá ligado? Porque pra virar um bagulho feio também é fácil. Eu acho que assim, é legal quando é necessário na rima. Sabe assim? Quando casa na rima, quando você... Que nem o rolê que você fez na música. Uhum. Aí é um rolê e combina na rima. Agora, quando tem uns bagulho forçado pra caramba.
Tem. Não, é tudo que eu escuto, não. Tem muita coisa
que
pra mim...
Acho que o bagulho não combina muito com o rap, né, mano? Essas coisas... O funk combina. O funk é só isso, praticamente. Muito isso, né, mano? Esses dias eu fui num pagode lá em São José, lá no Menos é Mais. Daí a área de fumante era só o... Mas pego bem aquele gordinho cantando. Fui lá ver ele, mano.
Quem?
Obrigado, tá? O Duzão do Menos é Mais.
Pode crer.
Ele também quer um. Você vai levar.
Daí, no lado de fora tava tocando funk. E, mano, não toca um funk da hora. É só as putaria mesmo. Mas só que eu vejo, olhando aquilo, falo, nossa, mano. Aí quando vem uma bala que todo mundo canta junto, eu fico olhando, eu falei, nossa... Tem que ser bom demais pra fazer um bagulho desse aí também.
Não, você falou umas frases, né? Qual é que era essa? Fala aí, vai. Ele veio me dando essa aula também. Ele falou, mano, cara, o Fei fala uma frase, uma palavra e o bagulho já leva. Tipo, fala aí.
Pedro. Mano, eu não lembro agora também. Não lembro, né? Esses funkão, tipo...
Proibidão
só...
mesmo.
Mas... E as pessoas cantam, as pessoas gostam, mano.
Que então... interessante é a sacada, né? Tipo assim, fala uma frase e aí a forma como termina. É que agora eu não
vou lembrar. É que a música tem um poder, né, mano? Por exemplo, eu não gosto de religião, né? Assim, eu sou um cara anti-religião. Mas aí tem uma música do Raitan que eu tava ouvindo, eu tava cantando o carro, me peguei cantando. Humildade, fé e disciplina, que Deus abençoe os homens lá de cima, tá ligado?
Uh-huh.
Aí você, carai, mano, tô cantando um bagulho religioso, mas porque é tão forte o jeito que o mano cantou, que você vem cantando também. E eu acho que o funk, até no palavrão, nos bagulho, quando é bem musicalizado, musical, pá, você vai também, né, mano, cantando,
sim,
né?
Ai.
Agora, pontuando um negócio, você fez um clipe chamado Fractal, né?
Sim.
E eu queria saber pra você, perguntar pra você, mano, até onde, mano, tem... autoestima tem limite, mano?
Barbado, ferrezão.
Nossa, minha mina, se estiver vendo isso aí, ela vai falar, responde essa agora, vai. Porque ela sempre fala, né? Nossa, queria ter sua autoestima. Mano, eu acho que...
autoestima de homem branco.
A autoestima, ela... não tem limite se você também pode ser uma pessoa que tende a ser depressiva, por exemplo, saca? Então, tipo... eu acho que não... tem limite pra não chegar, sei lá, ao ridículo ou à soberba, né, de alguma forma. Tipo, acho que o limite é esse, é dentro de algo que te mantenha convicto consigo mesmo, assim, sabe? Que te mantenha bem. Mas eu queria entender, assim, por que com a Fractal?
Porque, não leve a mal o que eu vou falar. Uhum. Nitidamente, vem de um cara... O poder que você faz ali, que você exerce ali, vem de um cara que não nasceu onde a gente nasceu. Não tem como. Eu não tenho como ter essa autoestima, tá ligado?
Pode crer.
De onde eu vim.
Qual que é a fractal mesmo?
A fractal, ele... É. Nossa, é uma sucessão de frases muito bem feitas, uhum, mas ela é bola pra frente. Ela é...
Ela é... Fala meu nome pelo ciclo, ciclo lá do micro... Nossa, faz tempo, faz, né? 2018. É bem rápido.
É, mas é uma levada muito louca, uhum, é muito boa a música, mas ela tem assim um lugar de fala que eu não conseguiria fazer.
É que eu falo que o dom é fractal. Eu, é. De certa forma, eu acredito muito nisso, nesse poder medicinal da música, sabe? Acho que é justamente disso, de alguma forma passar autoestima para a pessoa, ou que ela entenda dessa forma. Então, tipo, eu falo que o dom é fractal, porque a gente tem esse lance de pensar que a inspiração acaba, ou de que, tipo, nossa, eu já não consigo mais fazer as coisas. Então, tipo assim, nessa música eu tento passar esse lance de que a inspiração, ela só precisa de que você crie espaço para que ela apareça, saca? É, tipo, por isso que o dom é tipo, fractal, ele está dentro de você, sua vida inteira. Só que você tem que realmente... entender como é que funciona isso, assim, sabe? Em cada época, sim, da sua vida. Às vezes você tá numa época que você tá bom para escrever música, às vezes tá numa época boa para escrever roteiro, às vezes para, saca?
É que, assim, com essa música me deu uma visão, que eu posso ser totalmente errado, mas me deu uma visão, assim, que o síntese em casa, o pai dele falava assim, vai que um dia vai rolar, tá ligado?
Uhum.
E você, o seu pai ou sua mãe falava, mano, você é foda, você vai conseguir, nós estamos te dando, força de vontade. É, porque a música, ela tem... corpo de quem foi criado mais assim, tá ligado?
Saquei.
E a gente é mais criado, tipo assim, vai lá, mano, mas acho que se você não... Meu pai, esse dia tava no treino comigo, falou, não consegue. Não, sim, consegue rolar, não consegue fazer porra nenhuma.
Eu acho, tá ligado? Que minha criação realmente deve ter sido mais mimada em termos assim, saca? Mas, tipo...
Não mimada, amparada, sabe?
Amparado.
Do jeito que todo mundo tinha que ser criado. Ele tinha que ter sido criado assim, sim, eu também, entendeu?
Sim.
Os vizinhos falando, não,
você vai conseguir. Do jeito que nós temos que criar nossos filhos.
Eu digo até mimado, porque eu tive um problema com 2 anos de idade, né, de úlcera, que aí minha mãe tratou isso de mim até os 7, 8 anos, assim, saca? Tipo, eu não podia comer qualquer coisa, tipo, eu quase morri com 2 anos
então
de idade.
Então você tem a arma secreta dos escritores, que é uma doença crônica logo cedo.
Não, sabia disso? Quase morreu.
É, quando o escritor tem uma doença crônica logo cedo, ele é o mais foda.
Caralho, não sabia, não.
É
da hora você ver minha mãe contando essa história.
Marcelino Freire tem isso. Tem uma doença crônica logo cedo.
Freire?
É, o Marcelino Freire é um deles. Quando ele tem um estudo sobre isso também, que ele fala, o escritor, quando ele tem uma doença crônica, ele se apega mais a ser um cara diferenciado.
Pode
então
crer.
Ele se entende como diferente. E aí te municia pra fazer coisa diferente.
Uhum. Pode crer.
É louco isso. Mas não quis te cortar,
desculpa. Não, imagina. É, não, tipo, eu quase morri porque é com 2 anos de... Imagina uma criança com 2 anos ter úlcera. E aí, em determinado momento, a minha mãe, ela trabalhava e ela teve que deixar de trabalhar porque a babá que ela deixava lá pra cuidar de mim, né, dava medicamento pra eu dormir. E aí isso piorou a úlcera. Então, imagina, fiquei vomitando sangue, tive que fazer uma cirurgia mesmo. E aí, acho que isso criou, obviamente, minha mãe parou de trabalhar desde então, nunca mais trabalhou, né? Teve que ficar meio que cuidando de mim durante um bom tempo. E meu pai DJ, tá ligado? Na real, ele não só DJ, né? DJ e tinha outros trampos. Só que o lance é que ele nunca quis que eu fosse DJ ou deixava, tipo assim, ele tinha um estúdiozinho lá, um quarto dele, que era ele chamava de quarto de som, né? Que ele trancava e não, tipo assim, pra nem eu nem meu irmão colar lá, ou mexer nos toca-discos, ou mexer nos discos, ou nas coisas dele. Tipo, ele é colecionador de tudo, também, de gibi, de livro. É,
igual eu, louco.
Não, meu pai é nerdaço, assim, ele lê, tipo, 5 livros por mês, tá ligado? Ele é foda. E aí ele nunca deu esse, tipo assim, eu...
Ufólogo,
é. Não é ufólogo, mas ele é, tipo, mano, gosta de ufologia desde dos primórdios. É. Inclusive o Gevaia, conhecia? Que faleceu?
Sim, conheci.
Chato, né? Que faleceu do nada, né?
Do nada, né, mano?
Acidente, o cara teve um acidente em casa, foi pro hospital.
Um monstro de conhecimento, hein?
Um monstro, velho. Um monstro. Ele era a principal referência de ufologia no Brasil e nem teve uma homenagem que merecia, assim, né?
É,
entendeu.
E a revista UFO era dele, enfim. E aí, ele não deu nunca deu esse incentivo, mas eu acho que justamente por ele não dar, foi o que fez com que eu quisesse. Falei, mano, eu vou descobrir onde ele esconde essa chave. E aí comecei a mexer nas coisas dele até, tá ligado? Fazer as primeiras músicas.
Mas você também teve uma trilha com espinhos que sozinho você teve que atravessar.
Exato. tive que... Tipo assim, eu não acreditava, né? eu não sabia. Eu vim de uma época que o rap, ele, as pessoas perguntavam, tipo, ah, mas rap dá dinheiro? Ah, mas dá pra sobreviver? Você tá ligado, o bagulho. É. Hoje em dia...
E a resposta era não, né?
É. E pra muitos ainda não.
É, tá ligado, você tá ligado. É. Só que pra outra geração mais nova, nossa, tá fazendo meio milhão por mês, graças a Deus. Mas pra gente isso era utópico.
Mas você não acha que hoje também tem muito mais gente que fazendo também?
Sim.
Tem muito mais gente vivendo, mas também tem muita mas gente também... não vivendo.
Também, você não acha que tem muita gente contando vantagem, não é tudo isso de dinheiro nem nada assim também?
Com certeza. Não, será? Tem vários que já começa contando não, vantagem começa sem ter.
A primeira letra deles é eu já tô rico, né? É, eu já tô andando num carro que não, eu não tenho, tô com, né? É tipo um modelinho que tem que fazer, né? Pô, bagulho é foda, os caras fazem um Uber, os caras uma correria, fortalece família, vai fazer o rap não, porque eu pá, vendi tantos de droga esse mês e não sei o quê.
Mas é que essa é a forma de ser ouvido, mano. Tipo, ele no Jaya Rara, no Peri, tem vários MCs de funk. E toda, por mais que os caras sejam de realidade periférica, todas as letras dos caras é carro importado, agora nós tá bem, pá, não sei o quê. Mesmo sem tá, tá ligado?
E você vê que o cara não tá tão bem pelos modelos do carro que ele fala, tá ligado? E também tem as classes mano, de tá bem. Tipo, eu escutei um funk esse dia que o cara, eu só queria ter minha motoca pra entregar uns lanches e tal. Eu falei, caralho, esse é outro nível de... Entendeu? Tem vários níveis também de querer tá bem, né, mano?
Sim.
Tem música então, só pra saveiro, música só pra gol, tá ligado? O cara quer ter um gol, mano. É, mano.
Mano,
tá
eu sou péssimo pra calça, eu não perdi, não sei. Foda, tipo mano. Assim, quando eu vejo os caras X1... Mano, eu fui aprender o que é X1, X6, os bagulho, tipo, agora, recentemente. Porque eu não conseguia nem diferenciar.
Mas o funk também tem dessas, né, mano? Os caras inventam umas marcas e começam a falar de umas marcas. Nossa, não sei quem conhece.
Eles lançam as marcas, né, mano? Os caras nem querem que eles usem também. Ela fala, porra, começou a comprar minha moto. Dá um jeito aí desse cara parar de falar da moto. Então, né?
Olha a Lacoste aí, né? Com os caras.
Na Lacoste abraçou a causa. Ela viu que ou abraçava ou ela
ia. Não tinha mais o que fazer.
É.
A Oakley também, tem um amigo meu que ele foi na Oakley. Ele foi muito maltratado, assim. A Oakley nunca assumiu a causa, né? Mas ele foi muito maltratado na Oakley por ser negro, fã da Oakley. Foi o pior desgosto da vida dele. Quando ele chegou na loja da Oakley, os caras tratou ele como um. Sabe?
Sim.
Tratou mal, assim, tipo. Agora, esse trabalho novo de vocês, queria que vocês falassem um pouquinho aí pra gente estar terminando aí. Quando vai sair? Quantas músicas é? Vocês já tem um pouco desse trabalho?
Bom, o Olímpico nasceu na pandemia. Foi um período que a gente realmente estava, né, recluso, sem poder fazer nada. E eu e o Netinho, a gente sempre conversava de fazer um trabalho junto. A gente não sabia se ia ser um grupo, um disco, o que ia ser, mas que a gente precisava fazer. E a pandemia foi realmente o... Né, a gente ficou num modus operandi que deu para fazer a parada. Tipo, a gente se encontrou todos os dias na casa do Makoto, criava os beats junto, né? Tem produção minha e dele. Então, tipo, são 10 faixas. Vai sair em abril, Netinho?
Abril. 31 de março, primeiro single. 2 semanas depois, o segundo single com o álbum.
Com o álbum já.
Porra. Tem produção.
Vai sair pela Deck Disc. Acho que pode falar já, né?
Acho que pode.
Vai sair pela Deck Disc e tal.
A gravadora boa, a Deck é foda.
Então, mano, estamos felizes pra caramba essa possibilidade aí. Makoto, Vic, os caras que, tipo assim, tem uns MC assim, Ferrez. Nós que é do rap, assim, dessa escola mais do rap... Mais underground, dito underground dos anos 2000 ali, até os gringos mesmo, né? O jeito que os caras produzem música, né, mano? Essa fita se juntar e fazer um álbum. Tem artista que não dá pra fazer um feat, tem que fazer um EP, um disco, né, mano? E eu vi que nós, pô, tem essa sintonia de criação há 10 anos. Tava, mano, hoje o Iurão tava te levando eu lá na sua casa, daí eu passei em frente à estação. Falei, nossa, primeira vez que trombei o Vic na vida e veio buscar o aqui.
É de São Paulo, né? Eu lembro.
E é legal isso quando o rap proporciona isso, né, mano?
Sim.
Uma união de musical mesmo, sim, de amizade também,
foi,
né?
Foi fazer música depois de 10 anos, né, mano?
Olha, pá.
Não, já tinha ido pra casa dele lá em São José, dormido lá. Nossa, conhecido.
Se trombando tudo. Nas estradas da vida sempre aí, né? Na época vocês tinham um estúdio ali, na Norte, era um momento que tava começando a vir mais pra São Paulo mesmo, fazer as coisas, pá, do rap, depois do que o Léo parou. E era pertinho. E o DJ Sleep, que é de São José, era DJ do Haikais e juntou bastante nós, pá. E nós começamos a fazer tanta música que vimos que era um grupo, era uma história nova, talvez, que estava surgindo, sabe, do zero. E eu vi que falou uma vez, não, Haikais e Cindy já são dois adultos, barrigudos, fumantes.
É, já tá.
Vamos criar um bebezinho novo, um artista
novo. Nossa, mas você tá ligado, é muito bom você poder criar coisa do Zé, projeto novo, assim. É. Eu quero passar, sabe, a dificuldade de, escuta aí, bagulho novo.
Você aprende muito, velho. É igual produtor, se trocar de produtor, você desenrola outras músicas de outro jeito, né, mano?
Sim.
E com parceria nova.
Isso, nós quis voltar nós mesmos fazer o beat, que era o começo de Raikais, começo de Cinto, sempre foi nós. Uhum. E é uma fita meio, uma espécie meio em extinção, né, na nossa geração, assim, né? MC que faz beat não tem muitos mais, né? Dá pra frente, Vic.
Desses novos eu não sei.
Quem Ou faz? Seja, voltar a ser o DJ que você queria lá no começo, lá, sim. Né? A história se.
Então, fazer o rap que nós quer fazer. Foi... O Vic falou no outro podcast esses dias que foi tipo um TCC, sabe?
Sim.
Tipo, nós fizemos rap a vida inteira pra chegar nós dois assim e falar: nossa, vamos fazer agora uma parada com tudo que. Fazer as pessoas experimentar a nossa consciência através de um disco de rap, igual o Kairos One fala, né? Que
sim.
Você coloca seu conhecimento num craft, em alguma coisa, né? Você experimentar Deus entrando num navio, aquela entrevistona dele lá. É tipo isso, mano. Esse disco eu acho que foi esse TCC nosso aí, mano. E foi muito prazeroso de fazer. E tomara que seja muito prazeroso de lançar também, as pessoas recebam bem. Pô, e nós gostamos muito, nós ouvimos muito entre nós e...
Você vai ouvir também, que a gente vai te passar.
Com certeza.
Vai ouvir, vai ouvir, Ferrez.
O pessoal fica atento aí. Mano, brigadão por vocês terem vindo.
Imagina, Ferrez.
Agradeço demais. A Onda Sul mandou aqui um porta-lápis pra vocês guardarem suas canetas, seus lápis.
Ó.
Pra poder vocês
compor suas músicas. Começo das aulas aí agora.
Tem um copo também pra vocês beberem umas batidas, beber uns sucos aí.
Aí sim.
Firmeza?
Ferrez, eu só queria deixar registrado, mano, que na semana que você me chamou... É, eu tive até o convite do Boy Killa também ali no Das Ideias, na mesma semana.
Nosso parceirão.
Tava lá em São José, minha mãe faleceu. O pai da minha mãe, meu avô faleceu, tá ligado, sim. Mano? Daí eu tive que ficar ali uns dois meses direto em São José dando assistência ali na canção.
Tranquilo.
Não deu pra vir, mas
não,
que bom tranquilo. Que eu fui no Boy esses dias e vim aqui de novo.
A gente entendeu também, o seu produtor lá falou com a gente também que, mano, a data tá foda e a gente tá com um monte de problema pessoal. Eu falei, não, dá uma melhor hora, você vem, veio o destino. É isso, o SPV que veio, trouxe. Quando eu vi você até assustei, ninguém me falou.
Eu falei, nossa, você é melhor.
Não, pior que eu avisei, só que eu falei, será que a Kátia entendeu?
A Kátia não avisou, a Kátia é doida.
Não, porque eu tenho muita mania de falar como se todo mundo conhece, eu falo Netinho, o Netinho do Síntese, mas acho que ela tipo, não deve ter ligado o nome à pessoa.
Netinho, foda-se, traz o Netinho, que é esse Netinho?
Traz ele aí, tá bom.
Um dos maiores compositores
bonito,
do Brasil.
Mano.
Bonito, né?
Nossa,
a gente fez uns porta-lápis, a gente faz uns negócios da Onda Sul sempre pra estudante, faz mochila, tudo, que a ideia é sempre incentivar, caderno, a gente
E
faz.
A bombetinha, como é que faz?
A bombeta,
todo
eu vou ter que te mandar uma bombeta, mano.
Nossa.
Mas eu vou te mandar uma.
Demorou.
Vou te mandar.
Porra,
você é o cara que usa, eu acho uma barreta, você
Gigante. Eu uso o maior número que tem de
então
tudo.
Então eu vou te mandar. Eu pra ele também.
Que tô tudo.
A gente vai pegar o endereço de vocês e manda. Pode
Cabeçudo.
Deixar.
Deve tá ser, você você deve ser também.
Caralho. Eu sou um pouquinho também. Um pouquinho.
Não, o seu fica no último?
Fica quase no último. Dois, tá ligado?
Ah, igual ao meu.
É? Às vezes eu ponho uma emenda. Assim, também. Quando tá muito apertado o boné, eu meto uma emenda.
Não, minha vida inteira foi isso. Assim, cabeça de nós tudo. Era Jimmy Neutro. Era... Vixe. Bob, né? Bob, né? Fantástico Mundo de Bob.
É o Fantástico Mundo de Bob,
De Bob, né?
Louco. Mas eu quero agradecer vocês, mano. Brigadão.
Imagina, irmão. Eu que agradeço.
Eu que agradeço.
Valeu demais. E, pessoal, sigam o Síntese nas redes sociais, o SPVIC também nas redes sociais. Ele tem, inclusive, tá no Spotify. O Síntese não precisa nem falar também, tá no Spotify. Se você não viu aí os dois grupos, pelo amor de Deus, ele toca uma carreira solo, fora do Raikais também. Tem uma carreira solo que, inclusive, precisa de mais música. Eu vou puxar a sua orelha aqui.
Com
tá?
certeza.
Tá precisando de mais música lá.
Não, muita, velho.
Tem muita participação e pouca música solo.
Total.
Soltar essa caneta aí. E o Síntese, você já sabe, né, mano? É um grupo já que já tem uma história também, tem um disco novo já lançado, beleza? E se você gostou do Avesso, não esquece que a gente tem uma rede do Apoia-se lá. A gente tem apoia.se/Avesso, onde você pode apoiar essa iniciativa aqui, tá? Com qualquer valor, você vira um parceiro do programa que tem conteúdo inédito pra você que é parceiro lá. Inclusive, aqui no final, eles vão deixar uma rima pra quem é lá do grupo lá, vai poder ouvir exclusivamente quem participar desse Apoia-se, tá bom? É uma forma da gente manter o trabalho aqui. Grande abraço e a gente volta em breve.
Pode até fazer um adendo,
pode.
Aproveitando, ó. Eu apoio também lá todo mês o projeto Interferência.
É verdade.
Então, quem quiser também, chega junto, que é muito da hora lá.
É
esse
verdade.
Projeto
você,
é foda, hein?
Inclusive, eu vou deixar outro aqui, emenda. Você foi o único cara que compartilhou o nosso post do Interferência.
Não, e é mensal, é da hora mensal, esse esquema. Né? O bagulho é foda,
É uma ajuda mensal que a gente tem, o apoia.se/interferência, que ajuda 87 crianças também. O Vic foi o único cara que compartilhou até hoje. Eu tô chamando a atenção de todos os caras do rap, porque quando eu postei, ainda falei pra você, né? Falei, porra, Vic, você foi o único cara que compartilhou nosso post com a ONG aqui da quebrada, lutando pelas crianças. E bom, vou puxar a orelha de vocês, hein, gente? Vamos compartilhar mais
coisas.
Quero
lá conhecer, viu, Ferrez?
Não, você vai. A gente vai marcar para você almoçar com a gente e o Síntese também. Vamos lá comer o negócio.
É um prazer. Certo.
Tá bom? Obrigado, viu?
Imagina,
às vezes a gente não parece, mas a gente se sente sozinho no projeto social.
Não, imagina. O projeto
social
imagino.
É foda. Deixa a gente ficar muito sozinho. Tá ligado? Os caras compartilham muita coisa ruim, mas não vem com a gente.
É isso. Então,
brigadão. Tamo junto, mano. Tamo junto. Valeu, pessoal.
Da hora.